Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Tudo pronto para conhecermos outras histórias do desporto, sempre com a jornalista do Observador. Olá, Mariana Fernandes, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos no rugby e com uma novidade que pode tornar o desporto mais seguro ainda.
Sim, ou pelo menos é um princípio de algo que pode efetivamente tornar o desporto mais seguro. E já falámos aqui várias vezes sobre as concussões cerebrais no desporto, não só no futebol, como no rugby, como também no futebol americano. Já falámos sobre os antigos jogadores de futebol mais velhos que acabam por ser diagnosticados com demência. Bobby Charlton foi o último caso. Também já falámos sobre o grupo de antigos jogadores internacionais de rugby que processaram as federações por terem sido diagnosticados com graves problemas neurológicos. E a verdade é que parece que este pode ser um primeiro passo para tudo isso ser amenizado. Isto porque nos últimos 3 anos, sabe-se agora, foi conduzido um estudo nas duas principais ligas de rugby de Inglaterra que consegue concluir se um jogador tem ou não uma concussão cerebral a partir de um simples teste de saliva.
Teste de saliva, então, mas como é que isso funciona? Explica-nos lá.
O estudo foi conduzido pela Universidade de Birmingham e usa marcadores de ADN na saliva, tendo uma eficácia de 94% na detecção de concussões cerebrais depois de um forte impacto. As más notícias, pelo menos por agora, é que este teste ainda só pode ser realizado em homens, porque ainda não foi desenvolvido para o organismo feminino, e também ainda só é possível em laboratório, ou seja, ainda não é possível realizá-lo em campo de forma imediata, sendo essa, claro, a pretensão dos investigadores responsáveis pelo projeto. Ainda assim, segundo a BBC, todos os desenvolvimentos feitos ao nível da testagem devido à Covid-19, devido à pandemia, também aceleraram o processo de desenvolvimento destes testes e a realidade de poderem ser feitos em campo está agora mais próxima do que estava antes da pandemia, portanto há cerca de 1 ano. Além disso, a verdade é que este é um procedimento que poderá depois ser adaptado à medicina de uma forma geral e também às forças militares.
Bom, e falavas há pouco de futebol, rugby, futebol americano, como é que pode ser adaptado ao futebol, ao nosso futebol?
A verdade é que pode e a verdade é que a Premier League em Inglaterra está também a realizar estudos quanto aos tais casos de demência detectados em antigos jogadores para perceber se este procedimento seria eficaz. No futebol, por exemplo, aquilo que está e aquilo que estará em cima da mesa são substituições de 3 minutos previstas apenas para casos de possível concussão cerebral. Ou seja, um jogador era afastado do jogo durante 3 minutos, era substituído por outro, este teste era feito e depois, se estivesse tudo bem, podia regressar ao campo. Se fosse detectada uma concussão, era transportado para o hospital e o substituto continuava a jogar. Isto acontece numa altura em que a Inglaterra, em Portugal e na Holanda, falando apenas da Europa, já estão em vigor as chamadas substituições por concussão, ou seja, uma equipa pode fazer uma substituição mesmo que já tenha esgotado todas as alterações permitidas se um jogador tiver sofrido uma pancada forte na zona da cabeça.
Mariana, e terminamos também em Inglaterra, mas agora a falar sobre estádios.
Sim, e a falar sobre algo que parecia ter ficado no passado e que afinal pode ser o futuro. Tudo começa porque o Manchester City anunciou que vai construir 5.500 lugares de safe standing no Etihad, portanto no estádio do clube. O safe standing são bancadas em que os adeptos podem estar em pé, podem ver o jogo em pé, como acontecia antes em praticamente todos os estádios ingleses e também em alguns em Portugal, era o chamado peão em Portugal. Estas bancadas em que as pessoas podiam estar em pé foram abolidas em Inglaterra no final dos anos 80, por motivos de segurança, mas a verdade é que este safe standing tem várias medidas que pretendem tornar esta prática mais segura. Existem corrimãos a separar as bancadas, apesar de ser possível que as pessoas estejam em pé. Existem cadeiras para as que se quiserem sentar e a verdade é que nos jogos das competições europeias, em que todos os adeptos têm mesmo de estar sentados, não vai ser permitido assistir aos jogos em pé. Praticamente todos os estádios alemães, nesta altura, têm bancadas em que os adeptos podem estar de pé, sendo do Borussia Dortmund o mais conhecido, mas também na Escócia, no estádio do Celtic, existem estas bancadas. E a verdade é que até em Portugal já se falou sobre a possibilidade de recuperar o peão. Era uma das propostas, por exemplo, de Pedro Madeira Rodrigues, quando foi candidato à presidência do Sporting, e também existiram rumores já há uns anos de que o Benfica o queria fazer no piso zero do topo sul do Estádio da Luz. O problema é que em Inglaterra tudo isto está ainda dependente da alteração dos regulamentos.
Então, mas porquê é que existem esses regulamentos?
os regulamentos, ou seja, a proibição de bancadas em que os adeptos estejam de pé foi criada depois da tragédia de Hillsborough, em 1989, quando 96 adeptos do Liverpool morreram durante um jogo contra o Nottingham Forest nas meias-finais da Taça de Inglaterra. Ao longo dos anos, porém, foram apresentadas propostas à Premier League e à Federação Inglesa, sempre baseadas neste modelo de safe standing e com a intenção de voltar a permitir que os adeptos possam estar em pé, algo que iria também recuperar um bocadinho a essência do futebol inglês dos anos 70 e dos anos 80. O Manchester City não foi o primeiro clube a tomar esta decisão, o Wolverhampton, o Manchester United e também o Tottenham já o fizeram, o que deixa entender que o mais provável é mesmo que esta prática volte a ser permitida, pelo menos em Inglaterra.
A jornalista da Editoria de Desporto do Observador, Mariana Fernandes, nas manhãs 360. Mariana, obrigada, até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.